Olá, seguidores e ouvintes insanos. Aqui é César Cusim.
E aqui é o Mestre Alê, e você está no Review dos Goblins e no Cast Insano.
Eu duvido que seja o Mestre Alê. Tô achando que é o filho dele.
Na
Mas é o
verdade,
quê?
eu sou um agente temporal que vim aqui salvar o Mestre Alê, dizendo para ele parar de fazer esse lixo.
É, você voltou aí uns 50 anos atrás, né, meu Júnior?
Espero. Não tenho essa esperança toda, mas
Ai,
estamos
Jesus,
aí, estamos
Deus.
aí. Estou
Meu
de Alan
Deus do
hoje, hein?
céu. Alan, para quem não sabe, Alan, que faz filmes de board games, né, resenha de board game, hoje é da Galápagos, né, o Alan. Meu Deus do céu, esses caras estão ficando famosos, viu? Tá vendo só?
Estou em
A Galápagos
breve
tá assim, ó.
virei de Jack Explicador também.
É Galápagos também, não adianta você falar. A Galápagos foi lá, tirou o Alan, agora tirou o Jack e tá levando a galera. Por que será que eles não levam nós, hein, Mesele?
Sei. Será que é porque eles cobram R$ 280 no livro? Não sei.
Deve ser, Mesele,
Não
deve
sei.
ser.
Sei lá. Eu tô aqui pensando, tô avaliando aqui.
Bom, enquanto nós não somos arrastados pela Galápagos, dá tempo de você curtir, compartilhar e seguir os Goblins Insanos, que, aliás, estamos já com quase 460, quase chegando aos 500 para criar a nossa comunidade. O Mestre Alê vai ficar mais ou menos como ele está agora. Ele prometeu raspar alguma coisa do lado direito. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, essa visão aí que vocês estão vendo, o Alê Júnior.
É disso para pior.
Exatamente. Então, meus amiguinhos, Linktree barra Goblins Insanos, lá tem tudo para entrar no Covil, para bater papo, ver as redes sociais e etc., mestre.
Oh, é verdade, hein? Verdade. Lembrando que lá você tem o caminho para acessar o Covil, mas não é simples assim. Você bate na porta e aí os goblins vão ver se abrem.
Exato. Não é mais a casa da mãe Joana, mestre. Já foi.
Disso já não posso afirmar.
Mas depois que entra, vira a casa da mãe Joana de novo. Mas tudo bem. Mestre, não começaríamos sem o pensamento insano do dia.
Que triste.
Mestre Ali, quem te dá carinho e atenção são seus pais. O mestre só vai te dar trabalho. Pense nisso.
É pai de quem que dá carinho e atenção?
Porra, mestre Alê, você não precisa expor aí, né, mestre Alê? Ai, Jesus. Ai, Jesus amado. Estou me esperando. Ai, o cara, mestre bonzinho, vai me ajudar. Não vai, não. Ele tá
Não,
para ver o seu
eu
oco.
ajudo. Pode vir que eu sempre falo, olha, espalha. Regras vocês precisam seguir sempre. Não se falem, se espalhem. Arruma um jeito de tretar com
Nossa
outro
Senhora.
jogador da mesa. E, por favor, no final, faça alguma coisa estúpida.
Essa é a receita da decadência numa mesa de RPG. Muito bem, meus amigos. Tem uns jogadores que no final, quando estão de frente para o monstro, sai correndo e deixa o colega falando sozinho na sala.
Bom, veja a frase da pessoa. Tem pessoas que ficam de frente para o monstro e ficam olhando para o monstro sem arma. E tem pessoas normais que veem o monstro e fogem. Aí você pode tirar sua conclusão. Quem seria uma pessoa assim que ficaria lá de frente para o monstro? Tipo, vamos conversar, né? Uma coisa é meio chifrudo, tal, tem vermelho, tá com tridente na mão, mas deve ser de boa.
Diga-se de passagem, quem deixou aquele negócio vivo antes de virar monstro foi você, viu? Eu já ia matar você, porque você não deixou eu matar aquele personagem, aquele NPC.
Sei de nada,
Mas
nem
tudo bem.
nunca
Olha
vi.
aí, temos um Goblin insano na área.
É.
Olha aí, Marcelê.
Que foi?
Marcelê, depois você conta se você foi reconhecido pelos seus filhos quando tirou a barba, viu?
Então vai lá agora, vai pegando. Vem me mostrar aqui a galinha que fala.
Muito bem, muito bem. Eles não estranharam você sem barba, não, Ale?
Ah, eles me estranham de qualquer jeito, com barba, sem barba, né? Sou estranho do mesmo jeito.
Realmente. Mestre Ale, mas vamos deixar de trololó. O que temos hoje?
Muito bem, hoje nós vamos falar, ora vejam só, do Um Anel. Forme sua comitiva e aventure-se. Ou se
Muito bem,
aventure, né?
mestre.
Vai depender do português de
Também,
vocês.
exatamente, mestre Ale. Exatamente. Mas temos esse chuchuzinho conosco aqui, mestre Ale. Posso mandar a ficha técnica?
É esse
Técnica?
chuchuzinho aqui que nós estamos falando?
Ah, olha aí, você tem esse, eu tenho esse. Olha aí que beleza, ó. Olha aí,
É
ó.
verdade, olha só, hein?
Muito
Impressionante.
bem. Pessoal, ficha técnica desse chuchuzinho aqui, ou um anel, aventuras além do limiar do ermo. O autor é um italiano, Francesco Nepitello. Como que é, Marcelo? Tem que fazer assim? Francesco Nepitello. Cara,
Coxinha.
esse cara, ele não faz só RPG, ele vem dos board games, cara. Isso é muito legal, tem muito board game com assinatura dele. Pesquisem que vocês vão se espantar. O ano desta belezinha aqui é de 2012 e no Brasil veio pela Devir. Hoje, Um Anel, Aventuras Além do Limiar do Ermo está sendo popularmente chamado de Um Anel Primeira Edição. Por quê, mestre Ali? Por quê?
Porque, ora, vejam só, acabou de sair a segunda edição que vocês verão na sequência aí dos nossos vídeos. Fique atento
Exatamente.
e, se possível, perca.
Exatamente, se possível, perca. É isso mesmo, Marcelo, é isso mesmo. Então, meus amiguinhos, vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Diz aí, Marcelo, qual as suas dálbites?
Ah, verdade. A pergunta que não cala, que realmente todo mundo na sociedade brasileira quer saber: por que é que o livro chama O Um Anel?
Esse aí é o seguinte, se daí eles estavam aqui em Juazeiro, quando estava escrevendo o livro, e estavam brigando na justiça, porque já tinha um RPG chamado Senhor dos Anéis. Daí um advogado aqui de Juazeiro brigou com o advogado de São Paulo e falou que não podia usar o nome porque já tinha, porque ele usou primeiro em 2002 e o outro queria usar em 2012. Aí eles brigaram na justiça, mas ele, entendeu? Gostou da história?
Gostei, realmente é para assim, já é para encerrar o vídeo mesmo. Muito bem. Parabéns, já dá
Mas, Ale, é o
aquela
seguinte.
vontade da pessoa continuar assistindo.
Exatamente. Pessoal, vocês sabem, foi a Devir mesmo que trouxe, em 2002, O Senhor dos Anéis, que até com outro sistema, outra engine, né? E essa aqui veio pela Devir também em 2012. Então, obviamente, com um nome diferente. Mas, meus amiguinhos, Mestre Ale tem uma história mais bonitinha. Aí você fala, puxa vida, mas o Senhor dos Anéis, ou um anel, da onde vem? De qual país? Tem uma explicaçãozinha. Mestre Ale, nos brinde com o seu levantamento.
Nossa, total de 0% de levantamento. Seguinte, agora é realmente vale a pena, né? Eu ficaria curioso, mas por que diabo chama O Um Anel? E por que não é O Anel? Por que é O Um Anel? Bom, no universo do nosso prezado amigo Tolkien, que foi o cara que de um jeito ou de outro colocou todo mundo para jogar RPG, Os Anéis do Poder, olha, olha só que situação, né? Tem até uma série aí da Amazon falando exatamente
Exatamente.
disso. Esses anéis foram forjados pelos, desculpa, pelo Celebrimbor. Celebrimbor.
Horrível.
Nossa, cara, o Tolkien ele matava a gente, essas putas, esses nomes.
Não, esses nomes é de gastar, né, mas
E os seus companheiros queridos, né? Guiados por Sauron. E aí, Três Anéis.
gente boa,
Ah,
gente
vocês já
boa.
viram isso? Quem assistiu O Senhor dos Anéis viu essa baboseira no comecinho lá, tá, né? Então, Três Anéis foram dados aos reis elfos, sete foram dados aos senhores das casas dos anões, e nove foram dados à raça dos homens. Cara, para celebrar a união dos povos, cara, aquela mentirada
Tô vendo,
toda,
tô
aquela
vendo.
merda toda. Bom, mas o nosso amigo Sauron, que é o senhor das trevas, ele criou outro anel. o famoso O Um Anel. Lá naquela montanha que você também já viu nos filmes ali, a Montanha da Perdição, tal. Você já viu, você já deve ter visto. Se não viu, vai assistir porque é bom demais, depois volta aqui pro vídeo.
Exatamente.
Lá em Mordor. E no final das contas, ele fez isso para poder controlar o poder dos demais anéis. Ou seja, esse pacto aí era uma baboseira danada, né? Então, o poder deste danado aí, né? Tá ligado à natureza do amiguinho do Sauron, o Zoiudo, vulgo o Zoiudo.
Zoiudo.
E ele vai se manifestando. De novo, vocês já viram o filme, vocês já viram. O cara coloca o anel, começa a babar, começa a cair cabelo. É mais ou menos assim. O anel é mais ou menos igual a o azulzinho para o homem lá, o homem tipo o César, tal, que tá com a vida mais ou menos difícil, tal. Aí ele fala, pô, vou pôr o anel do poder. Ele se sente empoderado. Aí ele começa igual o César,
Vai ser o anel do cozinho.
que tá meio careca e meio zoiudo, começa, my precious, my precious. E enfim, essa é a história do porquê o livro chama O Um Anel.
Muito bem, Messelino, nos brincando com sua pesquisa científica. Olha aí, ó. Muito
Ah,
bem, muito bem.
e tem uma. Continua aí, conta a historinha aí, porque tem mais historinhas loucas para contar durante aí
Ah,
do
isso é
Nelson
verdade.
Rubens.
Cara, aí você pode me perguntar, né? Esse livro se passa em que época, né? Que eu já vou mostrar ele para vocês. Tem dois livros aqui, enfim. Ele vai passar, para quem assistiu o Hobbit, 5 anos depois de tudo que foi narrado no livro ou no filme. Para quem assistiu o filme, no livro, para quem leu o livro, né? Ele vai trazer a Terra-média, obviamente, mas o RPG, ele se concentra ali nas Terras Ermas, que é aquela região que Bilbo percorreu durante toda a jornada até a Montanha Solitária Erebor, para quem está acostumado mais com esse nome. Aí o que que acontece? Nós já sabemos, coisa que está no filme e nos livros. Smaug foi derrotado, a Batalha dos Cinco Exércitos foi vencida. Então, o que que acontece? O pessoal está botando a cabecinha para fora da casa, meu filho. Estão abrindo rotas comerciais, revendo amigos, indo para além das fronteiras. Agora, não está tudo em paz, né, meu amiguinho? Ainda sobrou muito perigo. Tem orcs para lá e para cá, tem a Floresta das Trevas, e não vamos se esquecer da escuridão e da sua sombra. Então o pessoal vai se aventurar, vai ter que fazer alguma coisa, mas vai dar de cara com problemas. E essa é toda a graça desse RPG. É tudo aquilo que nos fascina nos livros e no filme, dá para ser vivido aqui nesse RPG, com muita imersão, eu lhes garanto.
Aliás, vem outra curiosidade aí. Você que está me perguntando, que está assistindo o vídeo aí, que tem uma curiosidade mórbida para saber, mas diabo, por que que o sujeito resolveu chamar o lugar de Terra-média ou Middle-earth? Na real, ele é um chupim, o Tolkien é um chupim safado que foi buscar nas culturas. É lógico, né? Assim, como todo jogador de D&D que o Tolkien era. Ele foi lá ficar copiando coisa que já existia, porque tinha aquela preguiça de ficar criando coisa, então ele foi buscar. E aí, olha só com o que ele se deparou. Ele se deparou com uma mitologia onde tinha uma Terra-média, mas tinha um nome um pouquinho diferente, chamado Midgar.
Oh, meu Deus, esse aí não conhece também, mas é lei.
Pois é, na verdade o termo num termo anglo-saxão lá seria Midangern, que é um, sei lá que diabo de língua é essa aí que já morreu, mas todo mundo conhece aí, até dos filmes da Marvel, como Midgar, que é até que a Terra, que é onde a gente vive aqui, que é o lugar no meio dos planos. Então vejam só como o Tolkien já era jogador de D&D antes mesmo do D&D ser criado.
Chupinzeiro safado, hein, Messeli?
Muito
Você
triste.
entregou a história dele, Messeli. Meu
Muito
Deus
triste,
do
muito
céu.
triste. Eu teria feito melhor, mas não deu tempo.
Ai, Jesus. Messeli, continuemos. Você tem mais alguma Daubit, Mestre Ali?
Por enquanto, não. Aliás, na verdade, tenho sim. Eu quero saber o seguinte. O livro lá usa uma palavra rebuscada. Ele fala que que o RPG ou um anel trata de cânones.
Senhora, hein?
Então, o que eu quero saber é que diabos é cânone e por que é que a gente deveria mexer com ele?
Muito bem, Meseli. Cara, simples, simples, simples. Quando a gente fala que, por exemplo, a toda a obra de Tolkien, né, ou O Senhor dos Anéis, o Hobbit é um cânone, é algo, por exemplo, que está muito bem feito, muito bem consolidado, tem uma base bacana. E no livro eu acho muito interessante que tem algumas pessoas que falam assim: eu não vou jogar esse RPG porque eu não vou alterar o cânone, alterar uma coisa que está tão bem feita, tão embasada. Aí ele, a jornada dele aí, ó. Mexer em uma coisa que está muito bem feita. A tendência dos jogadores que interpretam os personagens do livro é repetir as ações do livro ou do filme. Então, por que mexer, né? Então, fica essa pergunta: tem gente que não joga para não alterar o cânone, para não desfazer o cânone, ou não, para não mexer com o que está bem feito. Agora, eu vou dizer uma coisinha para você, meu querido, que está querendo jogar ou um anel. Isso pode acontecer, alterar o cânone? Pode. E quero que te diga uma coisa: vai alterar o cânone, sim, senhores, mas não se preocupem. Porque essa história de cânone tolkieniano, na verdade, não existe. Então
Como
fique
não
bem
existe?
tranquilinho.
Como não existe?
Veja bem, quando ele criou as obras dele, né, em vida, ele ficava mudando constantemente o conteúdo das obras. Ele incentivava isso. Se a gente prestar atenção, por exemplo, na história do O Hobbit, a história se passa, né, contada das memórias de Bilbo, o Bolseiro. E quem diz que essa memória dele não teve falha, ou não tem um gap, ou não tem uma lacuna a se preencher?
Até porque Hobbit é mentiroso pra diabo, né?
Exatamente,
O
mas
Hobbit
você pegou no
seria o
calcanhar.
equivalente dos mineiros contando causo.
Exatamente. A única coisa que honestamente Tolkien falava que não podia mexer era nas motivações dos personagens. Isso sim, ele diz que é cânone. Tanto é que quando Bilbo usou o anel por todo aquele tempo, é óbvio que ele também se corrompia, tinha momentos que ele duvidava, enfim. Mas ele conseguiu se manter. Foi uma das poucas pessoas que não se corromperam. Por quê? Porque a essência dele, a motivação dele era nobre. E isso é muito legal, e o livro traz isso.
Você pode acompanhar no livro que vários momentos quando ele colocava o anel, ele ficava ali, meu, vou jogar GURPS, vou jogar GURPS, vou jogar GURPS, tal.
É a corrupção, é a corrupção.
E aí ele conseguiu resistir bravamente, jogou um pouco os dados ali e tal, mas aí provavelmente tirou 18 e aí desistiu de vez.
Mas sabe o que aconteceu, Mestre Ali? É, para quem viu o filme, não tem essa cena. Ela foi cortada, não sei por quê. Mas no livro tem. Tem uma cena em que o Bilbo coloca o anel e ele faz bem assim: olha para mim, Mestre Ali. Ele põe o anel e faz assim, ó. Pôs o anel. Eu vou votar 22.
Que
Eu
merda.
vou votar 22. Então ele tá corrompido, Mestre Ali. É,
Mano do
essa cena
céu.
foi cortada. Agora tem mais. Sabe por que que essa cena foi cortada do filme?
Não, não faço
Pelo
ideia.
sigilo de 100 anos.
Mano, que merda.
É assim, cara.
Ai, meu
É
Deus do
bem assim.
céu, eu
Cara,
peço
então para
perdão.
você que tá com medo, para você que tá com medo,
Perdão,
fala: pô, eu não
Deus.
vou jogar porque eu vou mexer na história. Cara, é para mexer, velho. É para você jogar, é para você dar o seu fim, é para fazer o que o seu personagem tá lá para fazer. Então esquece isso, cara.
Não, até porque o seu personagem não é nada no jogo. Você é um Zamané quando você começa a jogar, viu? Você não vai mexer com o Bill, não vai mexer com ninguém, não. Eu nem ligo pra você, você é um pé rapado. Então nem aí pra você, cara.
Muito bem,
Então.
mas é
O que você
muito
vai
bem.
fazer lá vai afetar total de zero pessoas. Então, ninguém liga para você.
Pronto.
Isso
Morra.
é motivacional.
Ai, Jesus. Mas enfim, gente, joga sem medo, vai ser feliz. Simples assim, meus amigos.
Muito bem. Tá bom, mas e aí? Qual é a estrutura do RPG?
Cara, eu achei bem legal essa parte, porque ela é dividida em duas fases. É bem legal. Fase em aventura, e a fase em sociedade. E ela é bem distinta e bem importante. Na verdade, a gente já meio que faz isso, mas deixa eu explicar aqui rapidinho. A fase em aventura é onde o jogo se desenrola. Pronto. É onde você tenta fazer o que você quer e o mestre vai lhe mostrar as regras para dar suporte a isso. É onde os jogadores são postos à prova. Enfim, é onde você vai alcançar seu objetivo. É a fase em aventura. Findada essa fase, que é o final de uma sessão, um final de um ato, enfim, seja lá o que for, o final do quê, daquele dia, daquele período de jogo, vem a fase em sociedade, que faz o quê? Você vai colher o resultado de tudo que você fez, meu filho. Se você tem, se seu personagem acabou tendo muita corrupção, você vai sofrer com aquilo, é o momento para você tentar diminuir a corrupção, de você gastar os benefícios que você conseguiu. É o famoso aonde eu vou gastar meu XP. Essa fase pode acontecer em dois momentos, mestre Ali. Logo no final da sessão, ou antes de começar a próxima sessão, você faz a fase em sociedade. Faz aqueles ajustes de ficha, tenta se recuperar, curar uma ferida, comprar alguma coisa, fazer, testar uma nova habilidade, enfim. É tudo aquilo que acontece não dentro do jogo ali, na fase em aventura.
E para quem quer fazer uma correlação, pensando no, na literatura mesmo, do Senhor dos Anéis, você pode usar essa fase, ao invés de só fazer essa parte mecânica, essa parte de jogar pontos, aí que também... Bom, eu que não faço campanha, então para mim essa fase aí é whatever. Mas,
que joga no one shot, correto.
Mas tem uma coisa, mesmo sendo one shot, no qual essa fase em sociedade é fabulosa. No livro, você tem, entre os momentos que você tem missões para cumprir ali, então as jornadas e os conflitos e tal, você tem vários momentos onde eles se reúnem para conversar. E aí é onde você estabelece ali a confiança entre os personagens, onde você conhece as culturas, onde você vê ali, onde você escuta aquelas intermináveis canções. Quem ama Tolkien fica lá lendo, fica ali, uau, extasiado com a música, com as letras élficas, com as poesias e tal. Eu acho um porre. Mas fica lá com as poesias élficas e tal. Então, essa fase da sociedade, ela é riquíssima, porque ela aí vai trazer profundidade para a relação entre vocês. Então, vocês explorem bem essa fase, viu, gente? Não vai fazer do jeito D&D da vida. Ah, vamos juntar agora, vamos distribuir pontos. Não, aproveita. Faz isso acontecer de uma maneira no roleplay, que aí vai ficar muito vivo e vai trazer muito mais substância para o seu jogo.
Tem também os patronos dos personagens, você pode visitar o seu patrono, buscar informação, enfim. É muito legal, aproveite mesmo. Mas também lembrou muito bem o quão importante é a fase em sociedade. Então, essa é a estrutura do jogo, Mestre Lê. Você joga na fase em aventura e faz outras atividades na fase em sociedade. Estreitar laços, enfim, tudo mais que você falou.
Muito bom. E o que a gente deve levar em consideração para mestrar uma aventura em Um Anel?
Muito bem, Mestre Lê. Foco no mestre agora. Cara, você se mete a mestrar Um Anel, cara, importante que você conheça a estrutura da Terra-média, né? Isso você pode adquirir através de livro, através dos filmes ou de uma pesquisa. Isso vai ajudar o quê? A dar imersão no jogo, cara. Porque o livro é tão detalhado, o filme tem imagens tão lindas que se você for jogar um RPG, você fala, ó, você saiu daqui e chegou aqui. Sim, mas e aquele barulho da cachoeira, aquele som da floresta, aquele não sei o quê, aquilo que vai gerando aquelas sensações nos jogadores. Então, conheça a Terra-média para você poder dar mais imersão para os seus jogadores. Cara, tem um bom enredo, um enredo legal. Por exemplo, eles estão chegando numa pequena aldeia e descobrem que tem um predador que está sequestrando, está sumindo algumas pessoas. Então, tem um enredo legal. Ah, cara, esse não é um RPG para você ficar só fazendo teste e desafio para os caras, né? Tem que interagir com todo o universo que a Terra-média oferece. Isso faz toda a diferença. Coisas que eu adorei. A estação do ano é muito relevante. inverno, verão, primavera, outono, aonde vai acontecer aquela sua one shot ou campanha também é muito importante, faz toda a diferença.
Por que que você
Do que
acha?
Ale, pelo seguinte, em termos de jornada, que trata muito de jornada, né? Se você tiver em uma área, dependendo de uma estação do ano, você vai demorar mais para passar aquele trecho, obviamente. Se você está a cavalo, se você está a pé, dependendo da região que você está, você vai estar mais suscetível a encontrar alguns perigos que por lá existem. Então, tem tudo isso no livro, é muito bem balanceado. É muito legal isso. Tenha em mente quais vão ser as reviravoltas, o que pode acontecer. Aqui não é para ser que nem num D&D, que se encontrei numa taverna e vamos lá, tem a missão XYZ. Cara, aqui você pode fazer brilhar, cara. Você pode fazer aparecer um Gandalf da vida, dando uma missão, um Radagast, enfim, sei lá, quem você queira que apareça te falando que você tem que fazer isso, por isso e aquilo. Dá uma justificativa boa. Não é, faz esse serviço, eu vou te dar tantas peças de ouro. Não é por aí o caminho, né? E, cara, uma última dica. Os personagens principais, né, os personagens memoráveis, como eu já citei alguns aqui, eles podem e devem fazer parte. Eles devem interagir com os jogadores. Assim, é maravilhoso. Você tá jogando e daqui a pouco, pluft, Gandalf. Cara, é outra conversa. É outra. E eu tô dizendo que eu já joguei, viu? É outra conversa, bicho. É muito legal.
É, se você não fizer, se você realmente não trouxer o mundo do Senhor dos Anéis para a mesa, você está jogando D&D, só isso.
Pronto.
Você só está jogando
Simples
D&D,
assim.
então não tem, perde sentido tudo que você está querendo fazer. Então, aliás, mas eu estou falando isso, mas é óbvio que se você está comprando esse livro ou está interessado é porque você já curte Senhor dos Anéis e não quer jogar D&D, você quer fazer um negócio diferente de D&D. Então, eu tô meio que chovendo numa olhada, porque se o cara tá assistindo esse vídeo é porque ele não quer jogar D&D, ele quer jogar outra coisa. Então, amigão,
Pronto.
seja bem-vindo, você vai jogar outra coisa aqui.
Exatamente.
Ô, César, e como é que se joga então? Dá uma ideia aí pra gente aí.
Cara, realmente é o que você estava falando ali. Vai ser uma experiência diferente. Olha só. Esse jogo aqui, O Anel, ele está fortemente influenciado em três fatores, ou melhor, três índices. Olha que legal. Esperança, valor e sabedoria. Aonde essas três coisas impactam? A esperança, quando às vezes você não obtém um resultado dos dados muito bons, o que te resta? A esperança. Então ela vai impactar. Aquele valor que você tem de esperança vai impactar depois. Eu vou explicar rapidinho lá na frente como é que funciona. O seu valor como pessoa, o que você acredita. Ele te ajuda quando você for fazer teste de medo. Aí você vai mostrar o seu valor, a sua
Pô,
crença.
legal isso aí, hein?
Muito bacana. E o último deles, o sabedoria, esse tá na cara, né? Ele vai te ajudar a evitar a corrupção, porque você é uma pessoa sábia. Então, esses três itens mexem muito com o jogo. Isso é muito legal,
Pô,
tá?
legal isso aí.
Uma outra coisa diferente, que eu vou mostrar aqui, inclusive, são os dados, cara. São de dois tipos, é D6 e D12. O D6, deixa eu ver minha câmera que eu não estou me vendo aqui. Mas o D6, meu amiguinho, tá aqui, um D6 quase que normal e eu já vou explicar por quê. Vamos ver se vocês notam aí, ó. O 1, o 2, o 3, 4. Opa, o 4 eu coloquei errado. 4, o 5 e o 6. O que que deu para notar aí? O seguinte. Primeiro, o 1, o 2 e o 3, ele é vazado. Olha, 1, 2 e 3, vazado. A partir do 4, ele é sólido. 4, 5 e o 6. O 6, inclusive, mestre, ele tem o símbolo aqui, que é o símbolo do número 1 em Tengwar. É uma runa, né, de Tengwar. Para que que serve isso? Porque quando você vai fazer a rolagem de D6 e você está com uma condição, por exemplo, exausto ou abatido, o 1, o 2 e o 3 contam como zero. Então, o dado está aqui para te lembrar que quando você está com alguma condição, até o 3, que é vazado, ele conta como 0. Isso é muito legal. Outra coisa, o dado que é o D12 é o chamado dado de proeza, que é esse D12 aqui.
Mas na verdade, o 6 ali... não tem... O 6, o símbolo ali é...
Não, eu já vou explicar que o 6, ele vai dar um outro resultado importante, que é a qualidade do sucesso. Eu já vou falar ali na frente. Por isso que ele tem essa runazinha aqui de Tengwar. Tá. Ah, eu já vou explicar. Esse D12 aqui, ali, era para ser um D10. A verdade, ele é um D10. Ele tem o 11 e o 12, que são respectivamente, aqui, ó, a runa de Gandalf, que é o 11, e o olho de Sauron. Então, significa o quê? Eu tenho um D10, mas quando eu tirar a runa de Gandalf, é sucesso direto, independente se a soma dos dados deu ou não deu. É sucesso. E aqui, o olho de Sauron, ele é o pior valor que poderia acontecer. Ele é 0, não é nenhum. Significa que alguma coisa vai acontecer. Não quer dizer que deu falha. Você pode ter um sucesso com consequências se sair esse. É bem legal. Já vou mostrar como que é a rolagem. Aliás, vou mostrar agora. Sempre ali, falou em rolagem e um anel, você vai rolar. Esse aqui é chamado dado de proeza, o D12. E o D6 é dado de sucesso. Então, para tudo, eu vou rolar o dado de proeza. Para tudo. E se eu tiver, por exemplo, 3 numa perícia X, eu vou rolar 3 D6. Este mais esse. A soma deles tem que alcançar o nível alvo. É simples assim. Só isso que é a rolagem. Só isso. Vamos supor que o nível seja 14. Eu tirei 10. Somando tudo, eu tirei 10. Mas eu tirei uma runa. Pronto. É sucesso, porque eu tirei a runa. Agora, a minha soma deu mais que 14. Deu sucesso? Deu. Mas saiu o olho de Sauron. Então eu vou ter um problema. Para além do sucesso, eu vou ter algum problema, tá? Tipo, consegui aquilo, mas fiz um barulho e os orcs estão na área. Alguma coisa assim. Não vou dar o exemplo de pular o muro, não, viu, Ale? Cara,
tem muro lá também,
legal.
Iriador.
Tem muro também. Cara, lembra que eu falei que você poderia usar a esperança para ajudar quando os dados falham? Olha como é legal, Ale. Atributos, só existem 3. Que é corpo, coração e esperteza. Muito bem, vamos supor que eu estou querendo fugir de alguém. Mas quando eu rolei os dados para fugir, os dados não chegaram ao número que eu preciso. Vamos supor que era 14 e eu tirei 10. O que que eu faço? Eu não tive sucesso, não saiu nenhuma runa de Gandalf, não saiu nada aqui. Mas eu não consegui meu sucesso. Então, o que que eu faço? Eu gasto um ponto de esperança, e isso me permite usar o bônus de atributo. Bônus de atributo é qual o valor que eu tenho num atributo que me ajude a correr? Qual atributo? Atributo corpo. Ah, no corpo eu tenho 5. Tirei 10, mais 5, 15. Passei. Tu entendeu? Mas eu vou gastando a esperança. Então, por isso que é importante o valor de esperança no jogo. Diz que ela influenciava bastante. Isso é muito legal. Muito bem. O número alvo, Messali, que eu estou falando aqui tanto, ele tem um valor que vai de 10 a 20, sendo 10 muito fácil, até 20, que é desanimador. Mas a média de todo desafio é 14, que é moderado, tá?
Certo.
Sempre, então, tenha por base esse número. Agora eu vou responder o que você me perguntou. O que que é esse símbolo, né? Esse 1 em Tengwar aqui no número 6. Muito bem, lembra que eu falei que a soma dos dados, ela tem que dar, por exemplo, 14? Muito bem. A grande graça é que se em um desses dados que deu 14 apareceu um 6 com a runa de Tengwar, você tem um sucesso diferente. Se você tem sucesso sem o 6, é um sucesso normal. Agora, sucesso com um 6 é um sucesso maior e o mestre vai te dar um bônus. Se você tiver 2 resultados assim na soma dos 14, aí já é um sucesso extraordinário. Então, você vai obtendo benefícios. Então, Ale, o que eu achei bacana nessa mecânica é que, para além do sucesso, que é só atingir o número-alvo, você tem a qualidade do sucesso, que é representado por este 6 que eu mostrei para você aqui. Bacana isso, né?
Bacana. E como é que
Cara,
determina o número-alvo?
ele tem uma tabelinha já para isso. Em média, o livro orienta para que ela seja 14. E aí, dependendo da situação, tem algumas situações no livro que ele já vem com um número-alvo, tá? Mas a maioria é decidida pelo mestre pela situação, né? Você está tentando fugir de uma área, você está a pé, é um inverno rigoroso, está afundando tuas pernas, porra, não vai ser 14, né? Aí você já vai para 16 ou 18, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai balanceando aí. Mas tem uma tabelinha, sim, isso é muito legal.
Legal.
É bem bacana. Simples a rolagem, cara. Os
Show de
dados são um
bola.
show de bola, né?
Ah, é legal, é legal. Agora eu entendi por quê. Antigamente eu achava que era besteira, mas agora entendo que faz diferença a coisa da coloração. Não é nada, você consegue viver sem, mas ok,
Sim.
bonitinho. Dá um flavor ali. Bacana, bacana. Você falou que tem jornada no RPG assim como nos livros. E como é que acontece isso?
Cara, tem, e assim, achei uma forma, acharam uma forma mecânica para fazer isso muito boa, ali. É simples e diferente ao mesmo tempo. Cinco passos, bem lógicos. Primeiro, você vai sentar com o grupo e vai traçar a rota. Porque tem vários caminhos que levam ao mesmo local. Então, o grupo vai escolher, vai parar e decidir por qual rota eles vão. Beleza. Decidiram a rota, aí o mestre vai calcular a distância. Porque o mapa, mestre André, eu vou pegar aqui. Ele é todo em hexágonos. Aí o que que acontece? Deixa eu aproximar aqui para ver se você consegue ver aqui os. Ah, o hexágono está no do mestre. Tudo bem. Eu vou mostrar um pedacinho aqui para você. Ó, tá, dá para ver que são hexágonos?
Dá para ver.
Cada hexágono equivale a 15 quilômetros. Então é fácil você calcular a distância. Beleza. Sabendo a rota e sabendo a distância, você vai ver por quais terrenos eles passam. Porque o tipo de terreno impacta no tempo de viagem. Se é uma floresta muito fechada, densa, não dá para passar a cavalo. Você vai ter que descer do cavalo e ir puxando o cavalo, porque é muito denso, né? Então o terreno impacta. Consequentemente, estou a cavalo ou estou a pé, porra, a velocidade vai mudar. Leve em consideração a rota, a distância e o terreno, a sua velocidade muda. E por último, dependendo de todos esses fatores, inclusive a estação do ano e quantos dias vai ser levado com base nesse cálculo que você fez, você vai ter testes de fadiga. O quanto você vai cansar. E o que isso impacta no jogo? Olha que legal. Se algum jogador falhar no teste de fadiga, é uma coisa. Agora, se na falha dele do teste de fadiga ainda aparecer um olho de Sauron, aí você vai ter encontro, aí você vai ter perigo. Só falhar, você vai ficando fadigado. Falhou com o olho de Sauron, vai entrar um perigo. Aí você vai escolher um jogador-alvo e vai acontecer, pode acontecer um, dois ou três episódios de perigo, depende de quem falhar.
Isso é legal.
Entendeu? E o bacana ali, como eu joguei, eu posso dizer. Esse negócio da viagem, ele é bem dinâmico. A gente escolhe a rota no mapa ali, marca com o dedo, a gente já calcula a distância bem rápido, vê o terreno, calcula a velocidade, que é rapidinho, e fala assim, olha, vai dar tantos dias nesse terreno, tantos testes de fadiga. A gente já rola. Você não fica perdendo tempo. Aí o mestre ainda pergunta, pessoal, vão ser 3 dias de viagem. Cada jogador pode fazer duas ações por dia, geralmente uma manhã e uma tarde. Pô, daí você já rola logo, ó. Eu quero ver se tem pista. Quero ver, eu consigo ler as pedras, eu sou um anão. Eu quero ver se tem algum rastro em uma pedra. Entendeu? Então você já faz as ações e com isso mata a viagem. Acabou! Você vai para fazer o que tem que fazer. Você não fica na estrada fazendo outras coisas, que se perde muito tempo, que não sei o quê. Não, cara, aqui é muito objetivo. Então, assim, a jornada ficou muito legal mesmo.
Boa, boa,
Bem
legal.
bacana, bem bacana.
Tem um. A gente zoou ali do Bilbo colocar o anel e tal. E aí fica meio sinistro. Mas enfim, tem alguma coisa disso no jogo, de mexer com a cabeça das pessoas?
Cara, tem. E o mais legal ainda é que isso é mostrado mecanicamente no jogo. Não é algo assim, ah, tem a sombra, mas será que ela vai interferir? Vai, ela tá no jogo, tá na mecânica, meu filho. Isso é muito legal. Como que se apresenta a sombra no jogo? Através da corrupção. É o seu personagem sucumbindo, se entregando à sombra, ficando uma pessoa pior. A verdade é essa. Como é que isso vai acontecendo? Ele vai ter que fazer alguns testes de corrupção, que vão depender, Alê, de vários fatores, a que eles foram expostos, se viram alguma coisa acontecer, se a região que eles estão passando tem alguma coisa que solicita um teste de corrupção. Se alguém cometeu um ato que não é da índole dele, um ato vil, vai fazer teste de corrupção. Pô, se ele encontrar um artefato, um tesouro e tiver amaldiçoado, vai ter teste de corrupção. Todos esses testes ali é aquela velha história, né? É, você pega o dado de proeza, que é o D12, e N dados de sucesso igual ao seu valor de sabedoria. Lembra que eu falei que a sabedoria ajudava a escapar de corrupção? Lá em cima, no valor de sabedoria, o valor que você colocar lá é quantos D6 você vai rolar. Isso é muito legal. Agora veja, se você falhar num teste de corrupção, você vai anotar aquilo em pontos de sombra. Beleza? Falhou,
Legal.
você anota X pontos. Depende da situação. Ah, uma floresta, não sei o quê, isso vai me dar tantos pontos de sombra, porque eu falei do teste. Ah, uma região, não sei, eu vi tal coisa, eu cometi um ato vil, isso dá tantos pontos de sombra. Tem uma tabela. Qual é o segredo? Qual é o X da questão? Se você deixar os seus pontos de sombra ficar igual ou superior aos seus pontos de esperança, você fica abatido.
O que que
Ou
isso
seja,
muda no
você.
jogo?
Hã?
E o que que muda no jogo isso?
O que que muda no jogo é o seguinte: lembra que eu falei que quando você rola os dados e tem falha, você pode usar esperança para usar o valor do atributo?
Sim.
Pronto. Ou seja, se você ficar usando a esperança, sua esperança diminui. E se vai aumentando a sua sombra, quando eles igualam, você fica abatido. E ficando abatido, todos os testes que você fizer, lembra que o 1, o 2 e o 3, que é vazado, conta como zero, tudo fica mais difícil para você nas rolagens. Então tem um impacto direto no jogo, cara. Direto.
Tá, então aí se ficar batido, o de 1 a 3 vira 0.
Vira zero também. Então, quer dizer, é uma série de consequências. Que vira uma bola de neve, né? Você diminuiu a esperança, perde opção de fazer rerolagem, ou de rolar os dados, de aumentar o valor. Se você diminuiu a esperança e aumentou a sombra, você vai ficar abatido. Cara, é muito legal. Você sente aquela hora em que a pessoa está usando um anel e não fica legal, sabe? Que ele quer fazer alguma outra coisa que não é legal. Então você vive isso no jogo. É muito legal, muito legal, muito legal.
Cara, legal isso aí. E além desses testes, tem mais algum teste interessante no jogo?
Cara, tem outro muito importante, é o teste de medo. Isso é muito legal, né? Porque, obviamente, você vai dar de cara com criaturas, enfim, ou com situações que vão gerar medo no personagem. E sempre que ele for exposto a algo que realmente amedronta aquele personagem, enfim, ele vai fazer um teste de medo. Como que é o teste de medo? De novo, dado de proeza e N dados D6 igual ao índice do valor dele no que ele acredita para passar ou não medo. Lembra que lá no início eu falei que era um dos três índices importantes e o valor era um deles?
Sim.
Então, ele te ajuda a não passar medo. Detalhe, o que que acontece? Se você falhar num teste de medo, o que que vai acontecer? Você não pode mais usar o bônus de atributo até você sair dessa situação de medo. Qual é o bônus de atributo que você não pode usar nessa situação? O coração. Lembra que tinha um teste que eu dei um exemplo lá atrás, que você precisava fugir, não atingiu os 14 pontos, atingiu 10. Gastou um de esperança, usou 5 pontos de corpo. Aqui seria um outro teste que você teria falhado, e poderia gastar esperança e usar o atributo, o valor do atributo coração. Você, enquanto você está com medo, você não usa o atributo coração. Então, ele faz a diferença. Se tiver
Legal.
algum teste naquele período em que você está com medo, vamos supor, eu vou passar por uma floresta X, e isso dá medo no seu personagem. Ele vai passar aquele período inteiro sem poder usar o atributo coração numa rolagem que, se ele falhar, ele pudesse usar.
Legal.
É
Bacana.
bacana, né, cara? É
Bacana
bacana.
mesmo,
Eu acho
bacana.
muito bacana, muito bacana.
E você falou de passar medo, mas o que é que a gente vai enfrentar pelo caminho para passar medo?
Rapaz, bora lá. Esse aí. Bom, primeiro que começar pela sombra, né, cara? Que já é um adversário e tanto te dando corrupção. Mas olha o que você vai enfrentar: orc, aranha, troll, lobo, lobisomem, vampiro, de tudo que é tipo, cara. Para quem lembra dos orcs, né? Os orcs grandes, os batedores d'água, os uruks negros, orcs da cidade dos orcs, orcs da montanha, do Monte Graham e por aí vai. Aranhas também tem um dos filmes que é
Da hora.
clássico ali, né? Tem as aranhocas, até as aranhas grandes, que eles ficam todos enrolados lá, enfim, quando eu tô indo pra Erebor e tudo mais.
Da hora
Cara,
mesmo.
os trolls, né? Os trolls das cavernas, das colinas, das montanhas, troll de pedra. Quanta coisa tem ali, tudo já com a fichinha, com as estatísticas e tudo mais. Os worms, né? Os lobos selvagens, né? O lobo do ermo, o lobisomem da Floresta das Trevas, o lobisomem, o cão de Sauron. Tudo isso você vai encontrar, cara. E de morcego, desde o morcego grande até as sombras secretas. Então vai ter muito aí antagonista para você aí, com
Legal.
certeza.
E no final das contas, como é que a gente se organiza aí, aliás? Que tipo de personagem que a gente pode ser no jogo?
Cara, para fechar com chave de ouro aí, cara. Criar personagem é bem simples. Primeiro você vai escolher a cultura heróica, né, ou a raça. O que que você pode ser aqui? Você pode ser um anão da Montanha Solitária, um bardin, um beorn, um elfo da Floresta das Trevas, um hobbit do Condado. Todo mundo quer ser hobbit. Ou o homem da Floresta das Terras Ermas. Simples assim. Tá aqui, é como se fossem as raças, né? A chamada aqui cultura heróica. Depois, obviamente, que atrelado à sua cultura, a sua raça, vem uma bênção cultural, que é uma espécie de habilidade especial, ou, para quem joga D&D, benefício da raça. Simples também. Você vai escolher ali duas especialidades, escolher um antecedente, tudo normal, anotar os atributos básicos, específicos, né, e as perícias preferenciais, escolher outras duas características, e depois, gente, o que num outro RPG seria profissão, aqui é vocação. Você pode ser um andarilho, o caçador de tesouro, estudioso, matador ou protetor. E óbvio que com isso vem as perícias especiais de cada um. Depois, meu amigo, define dois valores importantes, que é resistência e esperança. E tem uma tabela para isso, para você colocar valor nos dois. Depois, para fechar equipamento inicial, com isso vem os seus índices de combate, quanto você vai ter de defesa, quanto vai ter de ataque. E por último, desculpa, um dos valores que eu já citei aqui duas vezes, muito importantes. Os índices de valor e de sabedoria, que eu já falei onde ele impacta, né? No medo e na corrupção, tá? Então, isso também impacta, para além desses dois outros valores, nas virtudes e recompensas do seu personagem. E você perguntou um pouquinho antes, Ale, aí eu tô com esse grupo, os personagens feitos, mas como é que eles se juntam? Eles se juntam numa comitiva, Ale. Isso é muito legal. E o bacana é que não é só se juntar, que nem num D&D da vida, você se junta e vai. Não, aqui você se junta e tem função. É muito bacana. Tem um de vocês que vai ser o guia, outro vai ser o batedor, outro vai ser o caçador, outro vai ser o vigia. Ah, César, mas você falou só quatro, e se eu tenho cinco ou seis jogadores? Não tem problema, pode ter dois guias, pode ter dois caçadores ou dois vigias para revezar à noite, faz todo sentido. Mas estes são os papéis, e isso faz toda a diferença, porque quando você está naquele cálculo de jornada e acontece de ter um perigo, cara, o bucha de canhão ali, obviamente, é o batedor, que é o cara que está na frente. Tá entendendo? Então tem umas coisas assim que eu acho bem interessante. Se vocês forem atacados enquanto dormem, quem vai ser o primeiro? Porra, vigia. Tá entendendo? É, o cara se propôs a caçar porque estava faltando alimento e de repente o perigo ocorre. É o caçador e por aí vai. Então, pode acontecer coisas com diferentes pessoas. Então, vocês estão numa comitiva, cada um com papel, cada um se expondo em momentos específicos. Isso é muito bacana. Não é só um grupo Não. Existe aquele que primeiro enfrenta e por aí vai. É muito legal ali. Bem simples mesmo.
Show de bola. Falando então em coisa simples, se é show de bola ou não, é hora da gente falar o que é que teve de legal e o que é que teve foi mais ou menos. O famoso fator uau. E comece aí, prezado César, qual é o seu fator uau?
Cara, vamos lá. Eu assim, adoro a franquia, os livros, o filme, joguei e tenho. Então vou falar de tudo isso que eu vivi. Cara, adorei o cenário, adorei os diferenciais. O D6 com os valores 1, 2 e 3 vazados, quando você tem uma condição, eu achei muito legal. O dado de proeza que você vai rolar toda hora, mesmo que você não tenha perícia. O dado de proeza você pode jogar, né? E o 6, né, com a Runen Tengwar, né, que diz a qualidade do seu sucesso. Então eu acho que valoriza, né, o resultado. Eu achei muito bacana isso. O sistema de jornada eu amei, me agradou muito, né? Todos os fatores que impactam a jornada, tudo é levado em consideração, como no filme, como nos livros. Isso dá uma imersão enorme, né? A rota, a distância, o terreno, a velocidade, eu vou cansando, é a fadiga, tudo isso é legal e faz ser bacana um período que era para ser chato, que era uma viagem longa, perdendo muito tempo. Então, assim, você torna bacana um momento que não era para ser legal. E eu, como eu disse, joguei e adorei. Muito bacana.
Muito bom, muito bom. Bom, eu, o que que eu vi de legal aqui? Tem muitas coisas legais, agora o que saltou aos olhos mesmo é o lance da esperança, do valor e da sabedoria. Eles mecanicamente ajudam, faz sentido para a história, colaboram com a
Mesmo.
história, então isso é legal, é uma mecânica que realmente valoriza o clima do jogo. Então, para mim, é um baita fator uau. Estes três fatores.
Gostei, gostei. Realmente, eles brilham, eles aparecem e tem o porquê de aparecer.
Mas
Concordo
nem
com você.
tudo são flores, né? Qual é o seu fator? Mais ou menos.
Muito bem, Marcelinho. Quando eu joguei, eu não tinha o livro ainda. Né? A gente fez a ficha, né, online, jogou tal, depois chegou meus livros. E, obviamente, que eu também estava estudando para fazer a resenha, né? Mas aí, o que que eu encontrei ali? Eu não achei tão organizado para montar a ficha com o livro do aventureiro, porque são dois livros, tá? Eu já vou mostrar, mas é o livro do mestre e o livro do aventureiro. Eu tentei seguir,
Cara,
assim,
mostra
numa
aí
ordem.
já, poxa.
Tá, beleza, 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 beleza.
Acho que a gente já devia ter
Este livro
mostrado, pra
aqui.
falar a verdade, né? Mas
É, eu
mostra
mostrei
aí,
a
vamos lá.
capa aquela hora. Vamos lá. Este aqui, ó, é o livro. Deixa eu aumentar minha câmera aqui, que eu não estou me vendo. É o do aventureiro. Quando eu uso ele para fazer a ficha do meu personagem, tentando ler nesta forma aqui, não fluiu muito legal. Eu tive que dar uma passeada um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e eu não gosto disso, tá? Me lembra Dungeon World, é uma experiência que eu não gosto. O que que eu vou falar do livro do mestre? Este aqui. Cara, o livro do mestre, ele não me ajudou muito em um sentido e me chateou em outro. O que que aconteceu? Tinha algumas coisas que eu fui procurar aqui no livro do mestre e não estava achando. Aí o que eu fiz? Eu fui no índice lá atrás. Cara, não tem algumas palavras que para mim são importantíssimas e não tem no índice. Por exemplo, não tem a fase em aventura e a fase em sociedade? Beleza. O livro do mestre aborda isso. Óbvio que é visto com mais detalhe aqui no livro do jogador, mas o do mestre também fala. Aí eu queria procurar os trechos, não tem. Tem a fase em aventura e não tem a fase em sociedade no índice. Então, quer dizer, fica ruim, não fica legal. E assim, Alê, agora eu vou falar um negócio muito sério. Honestamente, não precisava ser dois livros. Não mesmo, tá? Eu cortaria um monte de coisa do livro do mestre, que na verdade está muito melhor explicado no livro do jogador, como por exemplo as fases, e isso acaba sendo redundante nos dois livros. Eu cortaria muita coisa do livro do mestre e jogava tudo no livro do aventureiro e ficava um livro só. Não é à toa que o Um Anel agora está vindo em quantos exemplares, mestre Lee?
É, um só, com 100 páginas a menos.
Pois é, então fica aí esse meu fator mé. Algum pouco de desorganização no livro do aventureiro e coisas redundantes e difíceis de achar no livro do mestre.
Cara, pra mim, o fator. É curioso, eu vou usar o. Meu fator mé vai ser o que não me fez comprar isso quando lançou. Não gostei nada desse negócio do livro estar dentro de uma caixa. Não gostei.
Sim.
Não gostei. O pior de tudo é que a desgraça da caixa chamam de luva. Você chama do que você quiser, cara. Chama o que você quiser, você que estiver ouvindo aí, vendo. Porra, a desgraça da caixa, ela é maior do que os livros para comportar os dados.
Os
Então, não
dados.
fica nem na altura dos demais livros para você organizar lá na estante. Então, fica num tamanho.
Verdade.
É um tamanho que você não consegue colocar em porra de lugar nenhum. É uma merda. E pior, né? Eu falo assim, ah, então, tudo bem, vai, vamos tolerar. O fato de ter a luva pra, sei lá, né, pra fazer uma frescura, pra deixar o RPG mais gourmet e tal. Aí quando você tira os livros de dentro, as capas são papel mole. Ah, vai tomar no banho,
Verdade.
mano. Vai tomar no banho.
Não é capa dura.
Nem o suado, cara, nem o suado tem papel mole na capa, cara. Os RPG, é só RPG assim. Simplão, cara, que vai ter capa mole. É simples, eu digo, simples no
Concordo.
jeito da. Você quer baratear, você quer deixar ele mais acessível, tal, tá bom, gente? Não é simples de ruim. Você quer deixar mais acessível. Pô, não era, cara. Não é o RPG. Na época não era barato, não.
Porque você veja, você está com toda a razão, porque na verdade você chamou do nome correto, é uma caixa mesmo, ó. A luva é uma só de vestir. Esse aqui efetivamente é uma caixa que foi deixado rígido um negócio que podia ser uma luva, como é Forbidden Lands, e meter o livro capa dura, né?
Outra bosta. Outra bosta.
Não, enfim,
Outra
mas
bosta.
lá é uma luva mole com livro capa dura.
Cara, luva é um monte de bosta. Quem põe luva na porra dos livros é bosta. Você joga... Eu, infelizmente, veio luva
Vampiro
no
no Deluxe.
Vampiro Deluxe. Vou te contar onde tá a luva. Era pra estar no lixo, mas minha esposa gostou tanto que eu coloquei o livro dela, protegido pela... Cara, que merda. Aquilo não é prático, porra. Vocês não aprendem nem com GURPS. O GURPS, quem comprou GURPS lá no passado, sabe do que eu tô falando, aquele papel acetato. É uma bosta. Eu não sei por que fazem essas bosta, cara. Enfim, é uma bosta. Graças a Deus a segunda edição não tem esta bosta. E eu não preciso ficar passando raiva, porque eu não compraria. Se tivesse a porra da luva, eu não compraria esta merda.
Muito
Mas ainda,
bem, olha aí.
aliás, ainda não comprei porque não tem dinheiro. E eu nem sei se tem erro nesse daí. Esse daí ninguém falou muito de erro. É a Devir também, não ficaram fazendo carnaval. Nem lembro na época. Na época não teve carnaval. Eu acho que não teve muito erro. Acho que o trabalho de revisão foi bonitão na época, porque eu não lembro muito de novela a respeito disso. Então. Enfim, mas de verdade, com relação à regra, não, sei lá, só se fosse muito chato, pra falar assim, ah, podia ser tudo D6, ah, baboseira, também aí é encheção de saco à toa. Também você não vai morrer, viu, amigo? Você vai comprar um negócio usado, eu não sei por que que os trouxa vende um anel usado sem os dados. Eu não sei quem é o filho
E
da
tem um monte, viu?
polícia que vende um jogo que vem com os dados enfiados na porra da luva, vende sem os dados. Vai tomar no banho. Você tem que mandar um cara desse se lascar, porque é uma palhaçada o cara vender. Se você tá me ouvindo aí, tem para vender um, você é um trouxa.
Boa, mestre, boa, porque eu sofri para comprar o meu, viu?
E é
Eu
isso.
sofri para
Passa.
comprar o meu. Muito bem, mestre. Agora, rapidinho, apesar de eu já ter mostrado, mas é que tem mais coisa. Cabe o momento ostentação, mestre?
Cabe, cabe.
Rapidex? Gente, os dados, como eu já falei para vocês, um caso à parte aí, o D6 e o D12, que é o de proeza e o de sucesso. Show de bola. Vale muito a pena.
Não, não é vale a pena. Ele já vem no jogo.
Vem, vem,
Ele
vem,
já
vem.
vem.
Ele tem
Se
uns dois.
você. Se estão te cobrando por isso, cara, manda tomar no.
Exatamente. Bom, aqui a caixa barra luva, muito bonita, com as informações aqui atrás. Os livros, eu já mostrei para vocês o do mestre e o do jogador e do mestre, está aqui. Mas o que vem junto nesse box é o seguinte: são dois mapas das Terras Ermas. Ele é enorme e é muito legal. Por que que vem dois? E eu só vou mostrar um. Porque aqui está o mapa das Terras Ermas
Pode
e no
mostrar,
outro.
César. O outro não faz diferença, não.
Bom, aqui vai.
Quem vai comprar não é jogador. Quem vai comprar.
É.
Ah, aliás, se a pessoa comprar, ela vai ter, não vai ter?
Então, top. Deixa eu só
Mas
voltar
só
para mim ver
mostra
que senão
assim,
eu não vejo.
mostra e aí depois. Só dá
Ó,
um. Não precisa dar
olha um
um.
pouquinho aqui, ó.
Pronto.
Essas cores indicam terrenos diferentes, situações diferentes, ou seja, tudo que impacta na jornada, tudo aquilo que eu falei para vocês, está claro aqui.
Mas então, de
Bom.
novo, e também assim, para quem lê o livro, sabe, já
Qual terra é
sabe
perigosa,
que o
né?
lugar é perigoso, então, assim,
É.
quer dizer, se você não lê o livro, amigo, você não tem nem por que comprar RPG.
E o que é vendido separado, obviamente, é o escudo do mestre, junto aqui com o guia da cidade do lago, que, cara, é bacana. Para além de uma aventura,
Qual que é a
ele vem
espessura disso
aqui.
aí?
Esse
Não,
aqui, ó.
não, não, não.
Ah, o
Da história.
livretinho?
É.
Nossa, fino demais.
Isso é legal? Quantas páginas tem isso aí?
Cara, ele tem, deixa eu olhar aqui atrás, 32 páginas
Ah, não. Então
só.
tá bom. Então tem material. Tá bom.
Ele vem junto aqui. Cara, vem, obviamente, o guia da cidade do lago. Tem um mapa aqui, a ler do céu. Pelo amor de Deus, o mapa da cidade do lago é lindo. É lindo, lindo, lindo. Vem o mapa, vem os habitantes. Olha que mapa lindo, cara. Com numeração de local. Olha.
É uma Manhattan. Uma
Cara, é
Manhattan na
lindo,
Terra-média.
lindo, lindo, lindo. Vem informações sobre o Pântano Comprido, suas criaturas, tudo que está lá naquele mapa que eu mostrei. Novas atividades para fase em sociedade. Isso corroborando com aquilo que você falou, Ale. Tem muita coisa para se fazer na fase em sociedade. E uma nova cultura heróica. Então, cara, é muito legal. Material de primeira, joguei, adorei. E assim, vale a pena. Se você tiver a oportunidade de adquirir, tudo bem, bem-vindo à segunda edição, mas enfim, sei lá. Eu tenho essa, não me arrependo, gosto pra caramba e adorei jogar. Nesse ali, não tenho mais absolutamente nada a declarar.
Então é hora de dizer tchau.
É hora. Nossa, Teletubbies, meu Zelê. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Pessoal, mas a lei já deu um spoiler lá no início. Semana que vem, ou um anel, segunda edição. Hashtag aguardem.
Vai matar um Sauron por aí.